Olá, Ana e ouvintes da tua Rádio Alvorada, Rafa Boles aqui, nesta sexta-feira, dia 22 de maio de 2026, depois de umas férias, para o nosso comentário de economia. Então, bora para o conteúdo escolhido para hoje. Os números divulgados nessa semana mostram que a economia brasileira começa a entrar em um momento mais delicado. A economia ainda cresce, mas os sinais de desaceleração ficam cada vez mais claros. E, ao mesmo tempo, a inflação continua pressionando e os preços seguem em níveis muito elevados. Essa combinação naturalmente levanta uma pergunta importante. O Brasil estaria caminhando para um cenário de estagflação? Talvez ainda seja cedo para afirmar isso de forma definitiva, mas os indicadores divulgados nos últimos dias mostram que essa discussão começa a ganhar força. Começando pelo Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, o relatório reúne as projeções de bancos e instituições financeiras para os principais indicadores da economia. E o que mais chama atenção é a piora gradual das expectativas para a inflação. Atualmente, o mercado já projeta a inflação de 4,92% para 2026, bem acima da meta oficial, que é de 3%. E vale lembrar que o sistema de metas permite uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o teto da meta, o máximo seria 4,5%. E mesmo assim as projeções continuam acima desse nível. E talvez o ponto mais importante seja justamente a tendência. O mercado vem revisando gradualmente para cima as expectativas inflacionárias ao longo das últimas semanas, mostrando uma percepção crescente de que a inflação pode permanecer resistente por mais tempo. Ao mesmo tempo, o Focus mostra que o mercado ainda projeta juros elevados por um período prolongado. A expectativa para a Selic no fim de 2026 está em 13,25%, mostrando que, mesmo com possibilidade de cortes graduais à frente, o mercado ainda acredita em juros altos por mais tempo. Outro dado importante do relatório é o crescimento econômico. As projeções para o PIB seguem moderadas. Atualmente, o mercado estima crescimento de 1,85% para 2026. Não é uma recessão, mas também está longe de representar uma economia forte. E existe ainda outro ponto importante no Focus, o câmbio. As projeções para o câmbio apontam um dólar ao redor de R$5,20 no fim de 2026. E isso importa muito para a inflação brasileira, porque um dólar mais alto acaba pressionando combustíveis, produtos importados, fertilizantes, custos da indústria e até alimentos, dificultando ainda mais o processo de desaceleração inflacionária. Ou seja, o cenário desenhado hoje pelo mercado é de inflação persistente, juros altos por mais tempo, crescimento moderado e um câmbio ainda relativamente pressionado. E isso conversa diretamente com outro dado importante divulgado nesta semana, o IBCBR. O IBCBR é considerado uma espécie de prévia do PIB, um indicador calculado pelo Banco Central para acompanhar mensalmente o ritmo da atividade econômica. E o resultado de março veio negativo. O indicador caiu 0,7% em relação a fevereiro, numa retração mais forte do que o mercado esperava. O detalhe importante é que a desaceleração apareceu em vários setores da economia. Nos serviços, recuaram 0,8%. A indústria caiu 0,2% e a agropecuária também apresentou retração de 0,2%. E quando o setor de serviços perde força, o sinal merece atenção, porque serviços representam a maior parte da economia brasileira. Claro que o quadro ainda não é de recessão. O próprio IBCBR mostra crescimento acumulado de 1,3% no primeiro trimestre e alta próxima de 1,8% em 12 meses. Ou seja, a economia ainda cresce, mas claramente em um ritmo menor. E isso provavelmente reflete o impacto dos juros elevados sobre o crédito, consumo e investimentos. Na prática, os dados sugerem que a política monetária começa a produzir efeito sobre a atividade econômica, mas ainda sem gerar uma desaceleração suficiente da inflação. Esse é hoje o principal dilema do Banco Central, porque juros altos ajudam a esfriar a economia e controlar os preços. Mas, ao mesmo tempo, também reduzem investimentos, encarecem o crédito e diminuem o ritmo do crescimento. E é justamente nessa combinação que surge o temor da estagflação. A estagflação acontece quando um país combina crescimento fraco com inflação persistente. É um dos cenários mais difíceis para qualquer economia, porque o Banco Central fica praticamente sem uma solução simples. Se reduz juros para estimular a atividade, pode piorar a inflação. Se mantém juros altos para controlar os preços, pode desacelerar ainda mais a economia. E esse cenário fica ainda mais desafiador porque o mundo também convive com juros elevados e crescimento mais fraco nas principais economias, especialmente Estados Unidos, Europa e China. Além disso, as tensões geopolíticas e a volatilidade do petróleo continuam pressionando a inflação global e aumentando as incertezas econômicas. Mas é importante manter o equilíbrio nessa análise. Ainda não parece correto afirmar que o Brasil vive uma estagflação clássica. O mercado de trabalho continua relativamente resiliente. A economia ainda apresenta crescimento no acumulado do trimestre. E parte dessa desaceleração é justamente consequência esperada da política de juros altos adotada pelo Banco Central. Talvez a definição mais adequada hoje seja: o Brasil vive um cenário de desaceleração econômica com inflação persistente. E isso já é suficiente para trazer impactos relevantes para empresas, consumidores e também para as contas públicas. Porque, no fim das contas, é essa combinação que chega ao dia a dia da população. Crédito caro, crescimento mais fraco e custo de vida ainda elevado. E os próximos meses serão decisivos para entender qual dessas forças vai prevalecer: a desaceleração da atividade ou a resistência da inflação. Ana e ouvintes, para hoje era isso. Obrigado pela companhia e atenção. Eu desejo uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Me despeço deixando meu abraço e até a semana que vem.